Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Às 8 horas, nas salas iluminadas e floridas, movia-se a fina flor da sociedade da Terra. A nona da casa, atrapalhada no seu sido de gorgorão, com grande cauda e flores, artificias no peito e no cabelo, sentia-se vexada, tinha o andar mole, curvava-se para a frente, segurando nas mãos, calçadas em pelica branca, o seu leque de madreperola. Geralmente as senhoras paulistas apresentavam-nos nos bailes, num requinte de elegância e de lu como se não viesse humente no Rio de Janeiro. As suas toixes, importadas quase sempre diretamente de Paris, tinham a apa da riqueza, a graça e a originalidade. Educaram o gosto de vestir-se. Famílias, cujas casas não demonstravam o mínimo vislumbre de gosto, tendo os interiores sem conforto e sem poesia, quase vazios de móveis e completamente faltos de objetos artísticos, apresentavam-se nos bailes de uma maneira verdadeiramente seductora. As representantes da geração passada, senhoras idosas e ignorantes, não sabendo ler, sabiam vestir-se com a seriedade e a distinção que a sua idade requeria. Um agente esperto ocupava-se, ainda bem poucos anos, em ir e vir de Paris com encomendas particulares para uma cidade do interior, 134 a família Medeiros exclusivamente. Não tendo ainda a doce e bela idolatria do homem, o espírito feminino ocupava-se pertinazmente dos adornos peissóis, não por coqueteria. De índole honestíssima e recta e de natureza formosas, não necessitavam recorrer a isso, mas para satisfazerem uma caprichosa tendência do seu temperamento. Era-nos onde melhor se podia notar esta anomalia. Neles se reuniam as famílias mais importantes, com toda a pompa. Pena é que os cavalheiros não concorressem com igual requinte e esmero para o brilhantismo da sala. Os primeiros convidados a chegar à casa do comendador foram o Amaral e a senhora Dona Clarinha, mulher formosa, com um par de olhos singulares, ora everaldas, ora turquesas, conforme o raio de luz que os ferisse, e as pestanas muito negras a sombrear e a alvura doce das faces, esbelta sem ser alta, graciosa, pondo na sua tole violeta a gente violeza de uma parisiense, e na noite negra dos seus cabelos, presos no alto, o luxo de um diadema de brilhantes. O marido, um rapaz trigueiro, de bigode farto e escuro e a cabeça pendida para o peito por uma tensão nos mulos do peço, deixou-a no salão e foi para a saleta do jogo, onde o comendador conversava alto com dois amigos e correligionários políticos. A família Medeiros 135 e os carros paravam à porta constantemente. Entrou a viúva Camargo, a irmã do Antunes, ainda fresca, no seu vestido de cetim e rendas cor de saudade escura. Os olhos muito brilhantes a inundar de alegria e luz as faces rubicundas e morenas. Na frente, a filha, toda de claro, com incoenta dor a cabeça engrinaldada de flores e o pescoço branco, roliço, em nua surgir altivivo do inontre a espuma nitente das rendas finas. Octavio acompanhou-as até a porta da toilette e Dona Clarinha, já rodeada de amigas, apontou o grupo num riso malicioso. Entraram sucessivamente a condessa da Fontenegra, baixa, gorda, segurando mal o vestido de veludo, com o cabelo branco salpicado de pedras preciosas, rodeada de sobrinhas mais ou menos bonitas, depois as filhas do Edmundo Queiroz, a família do juiz de direito, as dos Drez, Lima Soares e Siletino Brandão, a do Velho Torres, toda uma população ele festiva, em último lugar, numa delonga no ocular a maior impressão, apareceu, arrastando majestosamente a sua traine de pelúcia cor de ouro, a mulher do coronel Tavares, velho anguloso e esguio. Ela, entre o brilho loiro de um adereço de topázios, erguia o colo moreno, polvilhado de velotine, e formando frases tão pretendenciosas quanto erradas, dardejava lumes dos seus olhinhos castanhos e malignos. Uns ilhos condecorados apressaram-se em ir 130 família Medeiros em cumprimentar, numas grandes curvas de espinha, essa pobre flor já sem viço de mocidade, mas ainda vaidosa do seu falso brilho. Às 9 horas uma das portas, até aí fechada, abriu-se de par em par e ali a noiva apareceu, dando o braço ao padrinho, o velho Ribeiro, atrás vinham Eva e Noemia, tugadas de flores. As roupagens alvas da noiva, como que trouxeram mais luz à ala, uma menina, aproximando-se dela, ofereceu-lhe um bouquete de rosas brancas. Trigueirinhos, ao lado do comendador, enteara ao mesmo tempo pela porta do fundo, parecia mais moreno, mirrado dentro da sua primeira casaca, com o cabelo em patinas nas lustrosas sobre a testa, e um sorrisozinho amarelo nos lábios finos. Levantaram-se todos e aproximaram-se do altar. O padre Rocha já lá estava, paramentado e risonho, ao pé dele, imperturbável e sério. O armador João Coelho fazia de sacristão. A cerimonia começou e acabou sem larrimas, ao ajoelharem-se os noivos para a fensan. Rompeu a música num cântico glorioso. Minutos depois recebi a noiva os cumprimentos do estilo, Octávio abraçou-a e sumiu-se por entre a turba da mamuta da sala, fechou-se no quarto, deu ordem de honrarem ou rearrease o cavalo, mudou a pressa de roupa. Saiu pela porta do quintal para não ser visto pelos convidados, e atravessava direito a cocheira. Quando alguém lhe tocou a família Medeiros 133 no braço. Era o pai. Na escuridão da noite seu rosto punha uma nodoa branca, de uma palidez marmórea. Sentia-se-lhe a respiração ofegante. Estendeu ao filho, com mão tremula e gelada, um revólver de 6 tiros e Octávio guardou a arma silenciosamente. Estiveram um instante calados, indecisos. Depois abraçaram-se numa efusão única em toda a sua vida. Octávio então tentou tranquilizá-lo, dizendo-lhe até amanhã. Esperançoso, mas o velho não respondeu, apontou o cavalo, que vinha puxado pelo pajem, e correu no mesmo sítio e o até a viu partir, pondo na escuridão da noite a mancha palófida do seu rosto transtornado. Na sala, a noiva distribuía pelas amigas solteiras botões de flores de laranjeira. Nomia muito risonha, foi mestrar a Eva o ramo que lhe dera a irmã. Veja, foi o do peito do Maqui há 1 ano. Dizia ela maliciosamente. É que há 1 ano, Noemia, para quem só tem 16. Mas com 17 anos parece-me que se está em muito boa idade. Talvez nem tenha de esperar tanto. Veja como o casamento de Nicota se decidiu depressa. Mas eu não quero que o meu seja assim. Eu é que hei de escolher o noivo. 138 a família Medeiros. É o seu para resolver casá-la sem a consultar. Digo-lhe que não, Olva. Eu sou da sua opinião. Um dia disse. E prefiro morrer a casar sem amcar.
Muito bem.
Gustavo não escutiu. Noemi parou confusa, apertando e deslaçando a fita do leque. O que, Nu? Não é que.
Já me esqueci.
Sim. E tornou de novo a parar, ajeitando desta vez as flores do corpete. Vamos, Noemi, a Hebe, que lavem o seu par.
Tenho joia.
Não diga tolices. Vergonha de quem? Vá lá.
Pois, Eme.
Écoa, porque não viria o senhor Paulo. Eva estremeceu antes, porém, que resplandece, curvava-se diante de Noemi o par de valsa e a pobre, ainda confusa, levantou-se, deixando o seu ramo de flores de laranjeira nas mãos da prima. Eva fichava sem ver aquele bouquete esquecido, com as faces tintas por uma onda de sangue que lhe subira do coração ao cérebro, impetuosamente. As palavras entrecortadas de Noemi tinham-lhe revendado um segredo que não pudera nunca suspeitar. E a família Medeiros 139 repetia mentalmente, em doloroso assombro, ela mal. O doutor Azevedo, encostado ao umbral de uma pata, seguia com a vista o movimento dos pares, prendendo de vez em quando os seus olhos azuis no formoso busto de Eva. A irmã do Antunes disfarçava mal a indignação que lhe causava inexplicar cada falta de Octávio no salão. A filha dançava, elegante sem graciosidade, erecta, muda e séria, que aclamaram a rainha da noite e caíam vivos o véu vulto de estatua, como um enxame de abelhas em uma flor, um enxame de olhares ávidos e cobiçosos. O baile durou até as 3 horas. Nicota partiu com o noivo para a casa do Major Trigueiros, onde já tinham preparados os seus aposentos. Despediu-se da família sem lágrimas, serenamente. Quando retirados todos os convidados, Eva entrou no seu quarto, encontrou nele de pé, Noemia, vendo através dos vidros fechados da janela a sombra do último carro que se afastava, a meiga criança, sentindo-a, estendeu-lhe os braços, apertou-a com força no peito e desatou a chorar sem motivo, as primeiras lágrimas do amor. Eva enxugou-lhe os olhos e aconselhou-a que se fosse deitar, para descansar, dormindo da fadiga e comoções da noite. Levou-a docemente para sua pequenina alcova, ajudou-a a despir-se, aconchegou-lhe 140 a família Medeiros a roupa do leito e beijou-a carinhosamente e saiu sem ter indagado a causa daquele pranto. Adivinhar, estava indubitavelmente ligada à pergunta que lhe ouvira horas antes. Por que não viria o Sam? Paula, quando Eva conseguiu adormecer. Lá fora, na sala, O comendador passeava agitado, fumando sucessivamente cigarros, indo de vez em quando à janela, prestando o ouvido ao mais insignificante rumor, estendendo a vista por toda a extensão da rua solitária, que se a pouco tornando mais clara. Uma faixa de luz amarelada e frouxa batia em diagonal nas casas fronteiras, todas fechadas e silenciosas, e nas pedras cinzentas e desiguais das calçadas, aqui e ali, estavam espalhados uns papeizinhos de cor, franjados nas extremidades, vestígios das balas servidas, em bandejas, no bai. Medeiros arrependia-se de ter deixado partir sozinho o filho. Confiava no Antunes, que tinha boa gente e dispunha de recursos, além de que recomendara-lhe que levasse consigo alguns soldados. As fadas intimidam os negros, pensando nisso de se descansava um pouco, mas voltava-lhe depressa o medo de que fossem de aí a nada apresentar-lhe o corpo do filho, coberto de sangue, num esfacelamento horrível. A família Medeiros 141